Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Voltamos, foi rápido. A gente tava falando de sermos grossos, objetivos. E um desafio muito grande é ser mulher nesse mundo que a gente também estava contextualizando. Até porque, assim, né? Fomos forjadas em cima de abuso, de dor e de, enfim. Só que eu e Du, a gente conversa muito que não adianta mais a gente ficar olhando para essa dor e essa dor e essa dor.
Revisitando
essa
dor
e esse trauma. E sofrendo de novo tudo isso. Acho importante a gente saber, não, assim, nomear essas dores. Mas é importante a gente agir também de uma outra forma para a gente não poder, não repetir mais, não permitir mais. E também começar a poder aproveitar, curar um pouco essas dores também. O que, que você, Marta, como jornalista, como produtora de conteúdo, como mulher, enfim, empreendedora social, faz para realmente agir de uma forma meio no contraponto do que nos vem sendo apresentado há muito tempo?
Ah, eu acho que é justamente esse fortalecimento e esse acolhimento de outras mulheres. É nesse lugar que eu sinto que eu vou, e eu vou com tudo, né? Então, por exemplo, na comunidade, a gente começou esse projeto Nós Mulheres, o que que era? Então, é como se elas passassem por uma jornada com diversas vivências, então, dança circular, colorismo, maquiagem, produção, muita roda de conversa conduzida por uma psicóloga. Então, elas passaram por várias vivências e, no final, elas faziam um ensaio fotográfico. E com fotógrafas, assim, super conhecidas aqui de Curitiba. E é notória a transformação. Então, até esses dias eu estava mexendo nas fotos, tudo, dos encontros, e eu vi a foto de uma das mulheres antes e depois de passar por essa jornada. Deus, é outra mulher. Porque ela agora faz questão de estar sempre com o cabelo pintado, batonzinho passado, a outra foi fazer pedagogia, né? Então agora, daqui 2 semanas, elas vão começar um curso de empreendedorismo, né? Para que elas possam. Muitas delas têm sonhos, algumas fazem algumas coisas, mas não sabe colocar preço, não sabe como divulgar e tudo. Então a gente vai ensinar essas mulheres a fazer isso. E eu estou sempre junto, aprendendo junto, né? Uhum. Então eu acho que essa é a maior, minha maior manifestação. Né, de resistência e de enfrentamento a essa sociedade que a gente tem. Até esses dias, no domingo, a gente fez a roda de conversa, falei do curso de empreendedorismo. Ah, mas então, posso chamar meu marido também? Não, não pode. Não, não pode. Não pode, que esse espaço é nosso, porque ele sai a hora que quiser, não sei o quê. Ele fica com os filhos, ele vai ajudar para você poder, porque depois vocês podem montar um negócio juntos, né, um conhecimento... Porque é isso, né? O homem tem mais facilidade para sair, para fazer um curso, para conseguir essa... Elas não, né? Então, eu acho, isso me dá um prazer quando eu vejo transformações e essas vontades. Nos encontros, é óbvio que vem muito choro. Até esses dias, eu gostei que partiu de uma das mulheres, a Valquíria entrou em contato comigo. Aí ela falou assim, ai, Marta, vamos fazer festa? Porque eu acho que a gente tá chorando muito. Achei sensacional. Vamos fazer um karaokê lá na minha casa? Eu falei, bora lá, vamos convidar as meninas e fazer um karaokê.
Exato, tem até um pessoal do Lab Fantasma, que eles, uma vez eu estava assistindo uma live na pandemia, ainda eles falaram que a alegria é um ato de resistência muito maior do que o choro.
Sim. Sem dúvida. Sim.
Que é importante a gente desaguar também, mas a alegria, ela traz esse senso. E acho que é mais fácil tomar para si a responsabilidade, né, de resolver as coisas. De fazer diferente, né?
Acho que... Quando a gente fala de questões evolutivas, né? Uhum. Assim, mais sutis, não necessariamente do macaco para o homem. Uma das coisas que se avalia é quanto tempo você demora para se recuperar de um evento traumático, seja uma questão que te dê muita raiva, ou uma questão, um luto, algo assim. Quanto maior é a capacidade de resolução interna da pessoa com qualquer situação, mais rápido ela se recupera. Quanto mais rápido ela se recupera, mais acima na escadinha de felicidade mesmo ela tá.
Uhum.
Então, essa coisa da alegria se sobrepor ao choro não é se fazer de bobo,
exato,
né?
Ou não é jogar para baixo,
não
o
é
tapete.
Varrer, é assim, é sentir no máximo para deixar sair. E aí viver o que é bom. A gente tem, eu acho, um mal humano hoje que é o sofrimento por antecipação.
Ah, sim.
E quem, né? Eu sei que vai acontecer, então em vez de eu curtir todo o processo até aquele momento, eu vou ficar aqui me chicoteando e sofrendo copiosamente.
Ou eu nem sei se vai acontecer, mas eu acho que vai acontecer.
Às vezes tem fatalidades que a gente sabe que vão, né? Mas assim, a gente faz esse caminho. E é muito importante daí ter uma rede de apoio de mulheres, inclusive, que tem mais sensibilidade para olhar para você e dizer: Marta, não sofra agora, deixa para sofrer depois. Porque a gente não faz isso sozinho. Quando a gente está no olho do furacão...
Não. E a gente vem sendo, porque estamos num sistema aí que a gente sempre fala, os algoritmos vêm nos doutrinando desde 1908, sei lá, desde que a televisão veio, a gente já vem sendo condicionado...
Sim, pixel a pixel.
É, a ser pessoas ansiosas, a consumir o que a indústria quer que consuma.
Né?
Exato, é um negócio muito...
Horrível.
Bizarro, então eu fui abrir aqui, eu vi um filme que chama Under the Silver Lake. Eu não sei o nome em português, eu achei esse filme. Eu vi ele e tem uma parte que é um compositor no piano e ele criou o rock and roll.
Ai, que lindo.
Ai, que demais.
Não é lindo.
Não.
É porque é manipulado, porque ele criou o rock and roll, todos os toques que ficam na nossa cabeça, seja do Nokia, sabe? Aquele tananana, tananana, e ele até põe no piano. E ele fala tudo isso porque pra achar que você tem alguma escolha. E a pessoa fica, tipo, agoniada. E isso me pegou, assim, num lugar, e eu acho que a felicidade e esses momentos que a gente tem cada vez mais se distanciado de estar juntos, de fato, com isso aqui, tudo bem, e depois vai ouvir, mas assim, ele é cada vez mais escasso esse momento, né?
Eu vi um gráfico, você viu o gráfico que eu te mandei?
Não,
de como subir. Era de 2040, de 1940,
1940
até hoje, o que vai mudando em termos de interação social, assim, né?
Com
é
família.
Muito interessante que o tempo com os amigos, ele fica quase intacto durante todo esse tempo.
Sim,
as
repente.
Coisas vão mudando, coworking, família, estudo, né, televisão, esportes, vão mudando de posição. Mas o tempo com os amigos está sempre lá em cima. Aí, daqui a pouco, de 2000 para cá...
Como foi rápido,
cá,
né? Que sobe
vrum,
a internet. Online. Tipo, ele
momento
sobe
na tela ali, online.
Porque isso é uma grande...
Eu fiquei até arrepiada.
Me dá vontade de chorar, porque é uma grande ilusão. E a gente está cada vez mais se distanciando, assim. E aí, uma provocação, assim, para nós três, inclusive, e para Zé também, que está aqui, né? A gente está aqui como comunicador e para você que nos ouve também, é o que será feito disso? Porque, ó, tá no celular. Denúncios. Desculpa.
Mas ele já deu uma dica. Ele já deu uma dica. Baixa um tamborzinho aí, eu já achei bom. Né?
É proposital esse tamborzinho. Mas é até para lembrar, assim. É, mas assim, como que a gente vai fazer? Se a nossa maior ferramenta de propagação da nossa palavra, das nossas ideias e do que a gente acha que é certo no mundo está associada a essa rede que nos distancia, como que a gente faz para nos unir, assim, né? Porque é difícil a gente achar tempo para ver os amigos. É difícil
Engenharia
a
reversa.
Gente... Hã?
Engenharia reversa. Mas não tem como negar que a evolução chegou. A gente está num ponto de tecnologia que você não pode dizer, ai, nunca mais vou usar celular.
Não,
isso não
dá
tem.
Vontade, mas
dá,
não,
mas é impossível. Não dá. Nossa, saudade quando você tinha que ligar e deixar recado no vizinho, entende? Né? Ficar consórcio de linha telefônica.
As pessoas eram mais educadas, eu acho, nessa época.
Talvez, mas a questão é assim, a gente já chegou no ponto que não tem mais como regredir.
Uhum.
Então, ao invés, de novo, da gente sofrer por uma coisa que é iminente, vale mais a pena a gente pensar como coexistir de uma maneira saudável. Porque é inevitável que daqui a poucos anos, e isso não é mais uma utopia, a gente vai ter robozinhos sentados aqui,
uhum,
operando, entende? É, dirigindo nossos carros, enfim.
Mas eu acho, uma coisa que eu tenho visto também, são muitos movimentos no sentido de agrupar pessoas. Uhum. Né? Então, para vivências, sejam elas quais forem, xamânicas, religiosas, e de amigos e tal. Então, eu tenho uma amiga que ela tem um encontro metamorfose. Todo mês, então, as mulheres se encontram. Então, o passado foi tema fogo. E o que, que a gente fez? O que as mulheres faziam há milhares de anos? A gente cantou em volta de uma fogueira. A gente daí tinha tambor, aí tira uma carta, aí conversa, aí ri, depois vai tomar uma sopa todo mundo junto. E aí é impressionante, porque chega o dia seguinte e você tá assim, sim,
mulher maravilha.
Forte, né? Exatamente.
Nossa, e forte, e ao mesmo tempo desperta aquela amorosidade. A Cida Irán também tem um trabalho muito bonito, tem. Próximo Nós Mulheres, ela vai ser uma das facilitadoras. Ela tem um trabalho de canto com as mulheres. Agora o meu, né? Aí aquele de você cantar, mas o canto que vem do ventre, de você recuperar a tua voz feminina, uhum, em volta de uma fogueira.
Exato. Cida, inclusive, tem um trabalho incrível.
Não,
né?
Ela é maravilhosa.
De resgate da potência da mulher.
Ela é maravilhosa. E tem hora assim que você grita mesmo, com fogo, você grita do dia. Estavam todas as mulheres gritando. Meu Deus, que. Né, ali dava para produzir até uma energia.
Que lindo.
Né, foi muito bonito. Então, existem esses movimentos. Eu acho que a gente tem que divulgar mais. Uhum. A gente tem que levar mais mulheres, convidar e falar. E uma coisa, a gente se distanciou da natureza, que é uma coisa tão assim... Vai subir uma
básica,
montanha básica, vai fazer um caminho numa plantação de lavanda, de girassol, de sei lá o quê.
Isso que eu digo, se a gente tiver, de repente, qual é a nossa urgência hoje, que a gente abriu falando, né? Não tem mais tempo. Então, ao invés de achar que é ruim, uma coisa que é inevitável, como que a gente vai usar a nosso favor para ter tempo para isso? Uhum. Para fazer um grounding, para sentar e fazer uma meditação, uhum, para curtir uma amiga, entende? Sem ter que se preocupar que o filho vai acordar, que tem luz pela magra, né? Porque a gente tem essas funções além de tudo que a gente se dispõe a fazer para o mundo.
E isso eu falo, inclusive, para as mulheres na comunidade, né? Quando a gente fez a roda de conversa, eu falei, gente, vocês têm que ter um tempo para você. Porque, assim, ninguém gosta de cuidar da casa. A mulher que tem até... Eu tenho uma amiga que largou tudo para ser dona de casa. Respeito. Não entendo. Mas, né? Cada um faz o que quer. Mas, óbvio, a gente não gosta de lavar, de passar, de limpar, e a gente tem que fazer.
Eu tô rindo do meme, que é do pois eu, quando tenho que chegar do trabalho e cozinhar, é uma menina.
É uma criança na panelinha.
É isso, né?
É só exatamente eu. Porque a minha irritada é assim, tem que fazer comida na hora que chega em casa. Pô,
poxa vida.
Mas aí a gente se organiza, acho que é essa que é a potência que a gente tem com
Tem que ter o inegociável. Quando eu vi você falando nessa semana, e você falando do tempo, você que, e você fala, ah, eu acabei não fazendo. Uhum. A gente tem que ter o inegociável. Por exemplo, o meu Pilates é inegociável. Uhum. Por quê? Porque senão eu trava a coluna. Uhum. Porque eu sou super acelerada. Eu vou pra lá, vou pra cá, passo isso, faço aquilo, carrego. Blá, blá, blá.
Exato.
Aí eu travo. Então, Pilates, inegociável. É o meu momento. E eu gosto de ter os meus... Eu não sou muito de relaxar. Não sou... Meu marido fala assim, desliga um pouquinho, relaxa. Ou uma musiquinha. Eu relaxo. Mas é um momento meu, então vou caminhar, então vou pular, né? Mas a gente precisa ter um momento nosso, em que a gente entre em contato. Ah, daí você é robô que vai dominar. Ai, putz, então invita um robô que vai lavar a louça.
Que vai dominar, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que vai coexistir de uma maneira saudável.
E eu, assim, eu parei de problematizar, o que me pega um pouco é a interação social, e daí depois eu quero saber de você, mas o que me pega é a interação social. Que nós ainda somos uma geração, a última talvez, que soube o que era se relacionar sem o celular, uhum, sem as redes sociais, não é nem a internet, a tecnologia, é sem a rede social dos likes, que você mede a sua potência, a sua importância, a sua, enfim, você se mede pelos algoritmos, e me preocupa as crianças, porque a gente sabe, sente a coisa de vou pôr o meu pezinho na grama, que delícia, as crianças estão cada vez mais, tipo, grama, tem até uns bebezinhos que não colocam o pé na grama.
Aí acho que é nossa responsabilidade enquanto última geração que fez isso. E aí, nesse, por exemplo, esse lugar da Marta, né, de juntar as mulheres, de resgatar essas coisas, nosso lugar mesmo, às vezes, de trazer essas informações, eu acho que é aí que a gente entra com uma força que ninguém mais tem.
Sim.
Né? E aí não é nem só mulheres, né? Somos nós dessa geração.
Exato.
Exato.
Inclusive, a gente, quando a gente fala do projeto Nós Mulheres, e agora o Instituto Nós Mulheres, né, que a gente mudou o nome, eu atendo as mulheres. E minha filha, ela tem assim, ela é melzinho para as crianças, né? Eles adoram. Então, no último domingo, então, foi com uma sala com as mulheres, ela com as crianças, e ela apresentou Van Gogh para as crianças. E depois deu um pedaço de... Porque a gente usa caixa, né? A gente corta as caixas. Carol, se eu ouvindo, desculpa. Você corta as caixas, né? E a gente leva para as crianças com guache e tudo. E eles reproduziram algumas imagens de acordo com o que eles viram do Van Gogh. Gente, a gente vai fazer um leilão. Agora, no fim do ano, a gente vai fazer uma festa lá no Mauro Zanata. Daí a Carol falou assim, vamos fazer um leilão com os quadros das crianças? Porque assim, gente, é uma criança reproduzindo um Van Gogh. Né? Então ela está fora do celular, ela está fora daquele caminho, né, que às vezes não está muito legal, porque as crianças estão deprimidas, ansiosas.
E com menos capacidade de cognição geral, porque até ela faz
mesmo,
isso. Né?
Não é nem só a cognição, é de se entender como ser humano, não à toa. A pandemia de desvida, né? Mas assim, não dá ideia aqui. Tá maior do que a de Covid, matando mais do que a de Covid.
Por sinal, falando em pandemia, a gente tá aí falando de presenças, né? Eu juro que isso é uma das coisas que, assim, eu achei que fosse ser mais rápida, mas eu acho que agora as pessoas estão caindo, na real, do quanto foi doloroso o isolamento. Por mais que a gente tenha tido coisas que foram bons frutos nesse sentido, né? De autoentendimento para alguns e tal. Gente, hoje, eu vejo o quanto é essencial o presencial, em todos os sentidos. Porque o que a gente vê de internet da vida, cursinho daqui, cursinho dali, faça isso, sejam as, faça não sei o quê. Blá, blá, blá. Cara, é uma overdose de você é incapaz e eu te vendo a solução.
Que
quando você vai para o presencial, até a narrativa é diferente.
É diferente.
Com certeza.
E as pessoas demoraram um pouco, né? Porque assim, o isolamento foi abrupto. Ao dia que abriram as portas, foi todo mundo correndo pra rua.
E mas parece que teve uma negação também do que aconteceu, né?
É, não, e também uma coisa meio que, será que eu posso mesmo, esse terreno é certo para pisar, né? E acho que agora é que o pessoal tá começando a entender a necessidade desse presencial. E de novo, cabe a nós.
Eu acho.
Fazer esse resgate de juntar pessoas, cara.
Zé.
Oi.
Quero que você fale também. Vamos dar a palavra.
Pelo amor de Deus.
Nós a gente vai fazer o contrário, né? Que não deixa os homens falar.
Ah, sim.
Você não quer fazer isso. Aí eu quero saber de você, assim, qual que é a importância deste microfoninho aqui? Como que você entende, assim, que ele pode ser aí uma ferramenta para a gente equilibrar tudo isso que a gente está falando aqui de transformações sociais, do digital, enfim.
Eu uso como... Você usou como ferramenta, eu uso como canhão, uma arma. Na verdade, é uma arma, né? Tudo que a gente fala é interpretado, né? Unicamente, né? Por cada um, né? Por cada pessoa, diferentemente. Uhum. Aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, sobre objetivos, né? Seu objetivo é interpretado como ser grosseiro. E essa ferramenta, eu sempre digo o seguinte... O canhão, ele está aqui para te defender, mas ele também está para atacar, né?
Uhum.
Essa é a dualidade da ferramenta, da arma, né? E eu acho que é bem isso. A gente pega um microfone, muitas vezes para brincar, de fazer comunicação, e às vezes você acaba afetando o outro lado de uma forma negativa. A gente tem que pesar as palavras, né? Saber o que está fazendo. Independente se é um programa de entretenimento ou informativo. Na informação, você pode passar vários e vários fakes, como acontece na vida real, né? No nosso cotidiano. Muitos fakes, muitas malandragens, muitas segundas intenções. E é bem isso mesmo, a gente precisa pesar o que vai falar para transmitir aquilo, o objetivo do conteúdo, entendeu? Eu acho que é isso. Não sei se me fiz entender.
Nossa, muito.
Fez.
Muito. O poder da persuasão, né, Zé?
Isso, exatamente. E a persuasão, ela pode ser negativa, inclusive.
Sim. Né? E ela pode ser, o nosso objetivo, por exemplo, né, assim, dizendo em poucas palavras, é persuadir o interlocutor a pensar.
Exatamente.
Tem participação.
Não só ficar tochando as pessoas.
Tem. Catherine Sanders. Marta, maravilhosa. Mulher maravilhosa e de luz. Aprendo muito contigo. Você me inspira. Linda. Beijos, meninas.
Que lindo.
Beijos, meninas. Ficou por minha conta, viu? Não vale no texto, não.
A Cat, maravilhosa, foi a nossa entrevistada da semana no Mente Aberta.
Mente Aberta.
Mente Aberta. E ela... tem horas que dá um tilt. Ela é da Associação Fibromiálgicas, uma associação com um trabalho lindo, assim, de oferecer gratuitamente apoio psicológico às mulheres com fibromialgia.
Ai, que importante. Sim. Isso.
Então, ela contou, ela falou pra gente todo, conheci no Legado, no projeto Legado, entende? Legal. Então, você vai fazendo uma rede de pessoas que estão envolvidas, né, e com alma, porque ela é linda, ela ri e chora com a mesma facilidade. Então, a gente conversando, ela ri e chorando, as duas, né? Então, essa rede, ela te fortalece, né? Que, por exemplo, eu não terminei assim, eu não participei da premiação, não concorri à premiação, porque chegou no final, eu já estava totalmente bugada, achando que não era aquilo que eu tinha que fazer, porque é um soco no estômago que você toma também nessa trajetória, né? E ela é uma das ganhadoras. E no final eu percebi que eu consegui ressignificar o meu projeto, a sua estrutura, as relações. Você também falou de ligações e relações. Eu achei assim, um insight fantástico, né? Porque é isso, às vezes a gente confunde. E o legado foi muito importante para mim para clarear tudo isso e entender melhor o caminho que a gente tem que seguir enquanto associação, né, para poder atingir mais pessoas, né, porque às vezes eu percebo uma coisa que me incomoda muito é que parece que o mal, ele usa esse canhão melhor do que a gente, né, então a falta de regulação hoje nas redes sociais, então cada um fala o que bem entende, chega lá e fala, ofende, comete crimes, né, de racismo, homofobia e tudo mais, e não tem uma regulação, junta a falta de regulação das redes, com a falta de regulação emocional do ser humano, vira um caos, então bem ele fica meio, ele não consegue aparecer, não, né? Ele
contribui, né? Eu acho que para a desregulação as redes contribuem para a desregulação, para a nossa desregulação, assim. E você estava falando da construção de comunidades e da importância desse engajamento, né, das comunidades e o quanto elas nos fortalecem. Nos programas anteriores, a gente falou um pouco também dos desafios de se estar em comunidade e no lidar com as pessoas.
Porque,
né?
São pessoas, né? Depois, comunidades com máquinas, com cachorros, com cavalos.
Tudo ia dar certo, né? Porque uma coisa que o Zé falou do canhão é assim, a gente, quando a gente se comunica, a gente pode se responsabilizar pelo que a gente está comunicando, não como o outro vai receber essa informação. Exato. Não tem assim, não, por mais que a gente tente e queira muito ter esse controle, não temos, não é possível, não dá para fazer isso. Então, quando você fala desse posicionamento, o que me vem é uma pessoa que se autorresponsabiliza, né? De eu vou bancar os meus BOs, eu vou gerir as minhas emoções, e acho que é disso que a gente vem se distanciando muito, e talvez a gente precise se distanciar das redes, e não é da tecnologia, é das redes mesmo, para conseguir esse reequilíbrio. Acho que é bem utópico isso, assim, mas é o principal lugar, assim. Eu tenho umas esperanças porque, assim, TikTok, você tá rodando muito, ele tem um... Tá na hora de você dar um...
Meu carro faz isso, gente.
Tá na hora de um breve intervalo.
Não, acredito. Meu carro só passa de uma hora.
Vamos dar uma respiradinha, voltamos já.
Parece uma xícara de café.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.